Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um Mentalidade Empreendedora Podcast, podcast para quem quer mais margem, recorrência e escala em seu negócio. E hoje a gente vai explorar a jornada de um artista, cara. Alguém que transformou sua paixão pela ilustração digital num negócio recorrente bem-sucedido. Nosso convidado de hoje é o Ricardo Riamonde, ilustrador, artista digital com mais de 20 anos de experiência. Ele é o idealizador da Academia de Artes Digitais do Ilustra Pro. Sua história de inspiração é aquela que vai dividir com você aí essa história de inspiração maravilhosa que você vai poder ouvir um pouquinho hoje aí. Grande Ricardo Riamonde. E aí, meu amigo, como você tá?
Fala, Pedro. Tudo bem, cara? Obrigado aí pelo convite. Tamo junto aí para falar um pouco dessa jornada para o pessoal conhecer aí.
Seja bem-vindo, cara. Seja bem-vindo ao Mentalidade Empreendedora Podcast. Você que tá junto com a gente aí há bastante tempo, né, cara? Você caminhou com a gente conversando lá no RR, depois avançou para mentoria, seguiu com a gente no processo da mentoria e tem caminhado aí e trilhado uma jornada de crescimento, né? Uma jornada de sucesso nessa área da ilustração, nessa área da criatividade. E, Ricardo, eu queria começar batendo um papo com você sobre essa questão da sua paixão, cara. Da onde veio a sua paixão pela arte digital e tudo mais? E como que isso acabou se tornando um negócio, né? Me conta um pouquinho sobre isso. Como que você fez essa virada aí da paixão para a profissão?
Vamos lá. Cara, minha carreira, ela começou... Assim, a minha vontade de ser um artista, ela começou lá atrás, porque eu era um cara muito aficionado por quadrinhos, né? Então, eu lia tudo. Turma da Mônica, depois fui para os super-heróis, até tem várias coisas super-heróis por aqui. Então, isso sempre foi minha paixão. Meus pais sempre foram comerciantes. Eu, desde os 4 anos, ficava num depósito de antiguidades que meus pais têm até hoje. Junto com a minha mãe, meu pai ficava em outro depósito. E a minha distração naquela época, a gente está falando... Na época a vida era preto e branco ainda, né? Naquela época a minha distração era os quadrinhos, né? Então eu gostava muito daquilo. Só que, cara, era um universo que basicamente tinha eu, um amigo ali que gostava um pouco, mas ninguém compartilhava muito disso. Então eu fui crescendo essa paixão. Eu tive a grande sorte que meus avós, que Deus os tenham ali, eles tinham uma banca de jornal. Então, cara, era assim, consumia e lia tudo aquilo, né? Então tudo aquilo povoava muito o meu imaginário. Tinha uma dúvida muito grande de, vou ser artista ou não, meus pais eram comerciantes, tinha aquela coisa, sou filho único, então vou continuar os negócios dos meus pais, né? E assim, eu nunca gostei muito daquele ambiente. Hoje eu entendo que eu carrego muito daquele lugar, né? Dessa coisa do pai e mãe comerciante, e eu vejo que hoje no meu negócio eu tenho que ter aquele pensamento que para mim na época era um negócio, não. Mas a gente vai vendo como a vida vai trazendo aprendizados, né? E aí, em determinado momento, ali uns 19 anos, eu comecei, falei, putz, cara, eu gostava de desenhar, não tinha tanta habilidade assim, pô, preciso estudar. E aí eu ingressei num curso, na época, voltado para profissionais que queriam se tornar quadrinista, né? Queriam trabalhar com esse lugar de quadrinhos. Eu li a revista, uma revista chamada Wizard, que falava dos gringos lá, os caras top ali, falei, cara, eu quero ser um cara desse. E aí a minha jornada começa nesse lugar, com 19 para 20 anos, estudando. Só que, cara, eu tive uma vantagem grande com a questão do digital, porque nessa época, a gente está falando 98, mais ou menos. O mercado digital, no sentido de pintura, ilustração, tecnologicamente, ele deu um up. Tanto que tinha uma editora, talvez você que é da área conheça, tinha uma editora que ainda existe até hoje, a Image Comics, que era do Todd McFarlane, do cara que desenhava o Homem-Aranha, esses caras, Jim Lee, os caras abriram a Image Comics porque o propósito deles era a imagem, a qualidade visual do que eles produziam. E isso está muito ligado com o processo tecnológico da época, cara, o Photoshop. E eu, antes disso tudo, cara, eu era um cara que eu aprendi Photoshop com livro. Hoje tá fácil aprender Photoshop. Na época era livro e aquela coisa de tentando na base da tentativa e erro. E aí, quando eu entrei nesse processo de aprendizado, de desenhar, a princípio era só desenho mesmo que a gente tinha, já começou a ter umas pessoas no estúdio, né, dessa escola que já usavam um computador para fazer a ilustração, para fazer a pintura digital. E aí, cara, juntou essa minha bagagem que eu nem sabia que eu tinha, que era do Photoshop, com essa coisa da arte. E aí, já no segundo ano de curso, eu já virei estagiário dos caras e aí já caí na produção de vez, assim. Uma coisa que a princípio era tão longe de eu me tornar, cara, de um ano para o outro, numa virada, eu já comecei, claro, como um iniciante, como um estagiário, né? E dali eu comecei a pegar uns freelancers para quadrinhos nacionais. Muita gente me conhece dessa época, da minha área aqui. E aí, cara, foi uma subida e sempre buscando cada vez novos lugares, mercado internacional de quadrinhos. Bati quase numa Marvel ali, mas aí depois eu mudei um pouco os caminhos e fui para publicidade, né? Então, dando um super resumo de começo de carreira aí.
Legal, cara, legal. E você começou a ganhar mercado, ganhar espaço no mercado, né? E uma dada hora você começou a também ensinar outras pessoas, né?
Isso.
Como é que foi essa virada para, poxa, de um profissional para um professor, e depois, como professor, você acabou indo para o digital, né? Conta um pouquinho dessa parte da sua jornada entre profissional, professor e seu ingresso no mundo digital.
Vamos lá. Depois eu fiquei uns 3 anos ali, talvez 4, trabalhando com quadrinhos. Aí eu migrei para publicidade, porque era eu. Eu sempre tive esse lugar assim, cara, eu sempre quero algo a mais. Chega uma hora que os processos eles cansam, né? Mesmo sendo um artista, tendo paixão por aquilo, aquilo não estava trazendo o que eu buscava. Então eu fui para o mercado mais rentável da publicidade, fiquei ali uns 3 anos fazendo mais pré-produção de peças publicitárias. Aí eu me envolvi numa outra escola, então escola são pontos de partida sempre na minha vida, por isso que eu gosto disso, por isso que eu tenho meu negócio baseado nisso. Eu fui para uma escola de 3D, que na época era algo que estava crescendo demais, a gente está falando 2006, 2007, e fiquei um
Legal.
ano envolvido nisso, aprendendo esse processo. E aí, como eu já tinha essa bagagem de carreira, de cara do quadrinho, cara que faz publicidade, na escola a galera ali falou: putz, cara, pô, você manja de Photoshop, dá umas aulas aqui. E aí os caras queriam que eu virasse professor. Eu nunca tinha tido essa intenção, nunca tinha tido essa vocação. Por mais que no, no, nos estúdios que eu trabalhei, eu sempre tinha esse lado de ajuda. É natural isso no processo, né? Mas eu nunca me vi como professor. E aí os caras falaram, cara, vem para cá, vem para cá. E aí eu fiquei meio como um assistente de um professor na época, durou uns 6 meses. Aí eu fui para uma produtora grande, depois desse tempo. E aí deu mais uns 6 meses nessa produtora, a galera falando, cara, volta para cá, faz um curso aqui para gente, um curso de pintura digital, que é o que você faz, né? E eu assim, cara, dá aula. Vai, vamos lá, vamos tentar isso aí. E aí eu começo essa jornada de assistente para ser um professor ali. Eu criei, cara, o primeiro curso de pintura digital de várias escolas. De tão velhinho que eu sou, né? Então eu fui criando esses lugares aí. Hoje essa escola é uma grande faculdade até aí de São Paulo. E aí, cara, assim, eu assim, comecei a dar aula com bastante insegurança. A insegurança, às vezes, ela tá meio perto, assim, de coisas que eu faço. Mas eu fiquei um ano dando aula. Eu dava aula aos sábados, que era quando eu tinha tempo, por causa dos trabalhos das produtoras. Eu fiquei um ano, assim, naquele, putz, cara, não sei. E a galera curtia, mas eu não curtia o processo. Até que em determinado momento ali eu falei, cara, assim, ou eu paro, porque tava começando a ser um sofrimento, talvez provavelmente uma grande insegurança minha ali, ou eu mudo o meu jeito de dar aula. Porque eu tava meio que numa caixinha de como as pessoas davam aula. Aí eu falei, cara, eu sempre tive muito livro de arte, sempre colecionei artbook de filme, de quadrinho. Falei, cara, eu vou testar algo diferente. Eu comecei a levar meus livros para os alunos lerem. Puta, cara, aquilo foi um negócio assim que eu falei, ah, achei o meu jeito de dar aula agora. Não preciso me condicionar no formato que você se espelhe, tem que ser. Não, cara, comecei a achar o meu lugar. E aí, cara, eu fiquei até hoje nesse lugar de professor, de dar aula, de mentor, de auxiliar a galera. E acabou virando uma paixão, cara, porque assim como eu tinha paixão lá no começo dos quadrinhos, a questão das aulas em si começou a ficar um lugar de que porque assim, quando a gente está numa carreira e você tem isso, outros profissionais têm isso, as coisas se repetem, né? Os processos se repetem muitas vezes. Então, se você não encontra um lugar de que te acende aquela chama do passado, né? Às vezes você cai numa monotonia, você vira uma repetição de processos. E nas aulas eu encontrei algo que me balançou, assim, de você, pô, cara, você dá, ajuda um cara, daqui a pouco esse cara tá num outro lugar, e aí eu indicava o cara na produtora que eu trabalhava, e aí você vê o seu aluno já lado a lado com você trabalhando, e aí aí começou esse lugar aí de cada vez mais voltado pro lado do ensino, ainda assim mantendo a minha carreira lado a lado com isso. Porque como um professor faz sentido eu estar atuante numa carreira para que eu possa trazer sempre novos conhecimentos, né?
Legal, cara.
Ô, Ricardo, me conta um pouquinho sobre o teu início no mercado digital. Então, pô, legal. A gente está conseguindo juntar aqui uma história interessante, né? De um profissional. Primeiro, se descobriu a paixão pela arte. Começou a seguir ali a carreira, a trilha, né? Assistente, depois, né, assumindo cargos, depois começou a dar aulas, ou seja, ensinar sobre o assunto, né? E uma dada hora você se deparou com o mercado digital, decidiu criar um produto online e tudo mais. Por que que isso aconteceu? Como que isso aconteceu? O que que foi o ponto, assim, de start para você embarcar nesse mundo digital e começar a desbravar esse mundo aí, transformando, né, aquela paixão que você tinha ali pela arte junto, por dar aulas em um produto online?
Vamos lá. Em 2012, eu e minha família, minha esposa, a gente é de São Paulo, capital. Em 2012, a gente mudou aqui para Curitiba, porque a gente tem uma grande parte da família está aqui. Meus filhos eram pequenos, minha filha tinha acabado de nascer, estava nascendo sobrinhos. Então, para a gente, fez sentido na época essa mudança. Até porque a logística de São Paulo já estava um pouco cansativa ali, né? E eu tinha sempre a possibilidade, desde essa época, de trabalhar remotamente. Uma coisa que hoje em dia a gente fala muito, eu já tinha essa possibilidade, né? Aí eu saí dessa produtora, a gente mudou para cá. Eu saí dessa escola que eu dava aula. Um amigo meu tinha um projeto de... Aí, quando eu saí da escola, eu tinha uma coisa na cabeça, assim, putz, eu quero ter minha escola. Quero ter uma escola, porque aí eu vou fazer do meu jeito. Isso aqui não dá para mexer aqui, mas lá eu vou fazer do meu jeito. Então, eu tinha esse sonho. Só que hoje em dia você tem várias plataformas para fazer seu curso online. Hoje em dia tá mais fácil, tecnicamente falando, nesse sentido. Na época não tinha muita coisa. E um amigo meu tinha desenvolvido uma plataforma, montou uma escola online e me chamou para dar aula. Então, esse processo de vir para Curitiba, eu me mantive nesse lugar de aulas online, né? Até então, mesmo esquema, sendo professor, auxiliando a galera. Mas eu tinha outra coisa também, que era assim, eu adoro São Paulo. Eu saí com aquela sensação, ah, não gosto de São Paulo, mas mentira, eu gosto. E a gente consegue aprender o que que funciona e o que que não funciona. Mas aí, eu vi, cara, que assim, muita coisa, e você sabe bem disso, de negócios acontecem em São Paulo. Eu falei, cara, e se eu conseguisse pegar a mentalidade que eu adquiri nas escolas que eu dei aula e levar, por exemplo, para Curitiba, que eu vi que quase não tinha nada, né? E aí eu comecei alguns workshops presenciais, comecei uma parceria com um amigo, aluguei um coworking ali que a gente estava dividindo sala, depois ele não quis continuar. E aí nesse ponto, cara, eu falei assim, cara, eu já tô aqui num coworking, funciona melhor para eu trabalhar numa salinha super pequena. Eu tinha tinha um notebook, um PC ali. Eu falei, cara, eu não vou voltar atrás, não vou ficar agora voltar a trabalhar de casa, quero separar um pouco nesse momento. Cara, eu peguei meu cartão, comprei 3 computadores desses marketplaces da vida. Montei a minha salinha no coworking com 5 máquinas e comecei a divulgar os meus workshops. Então aí começou um movimentinho devagar, plantando uma semente, durou um ano esse processo, dando aula para ver o que, que era eu gerir, né? É uma grande dificuldade, né?
Então, o primeiro passo foi fazer um negócio físico,
foi,
né?
Um negócio
porque
físico.
Apesar de ser pintura digital e um projeto online relacionado online, mas não tinha nada de online diretamente.
Não.
Você ali fisicamente dando aula.
Exatamente, exatamente. Ah. Aí disso vieram alguns amigos que se tornaram sócios e a gente expandiu isso para uma escola no formato que eu queria aqui em Curitiba. E aí eu fiquei nesse processo aproximadamente 3 anos, crescemos, virou um grande nome de uma escola de artes digitais no mercado, E aí chegou uma hora que a parceria não estava tão boa e eu saí novamente e volto a ficar sozinho no meu processo. Só que aí a gente até tinha curso online, mas, cara, ainda também não era do formato que eu gostaria de fazer. E aí eu começo de novo, aí eu saí do físico, não quis mais voltar para o físico. Falei, cara, agora eu vou começar os meus cursos. E aí fui plantando essa semente de mercado, que o mercado digital tem, né? De começar de novo meu curso de pintura digital, online, construindo meio que do zero esse processo. Aí é a
Legal.
minha inserção mais presente mesmo, pensando de mercado digital online.
E como foi para você assim criar esse produto online? Foi difícil? Foi fácil? Conta um pouquinho para a gente da sua experiência.
Vamos lá, depois a gente aprende com os erros, né? Cara, foi desafiador, porque eu me apoio muito no tempo de carreira que eu tenho, então esse boca a boca, ele eu consigo trazer pessoas, vou falar, conseguia, né, por causa da época, naquele momento, mas eu achei que seria uma coisa assim, putz, agora eu vou colocar aqui. E, cara, foram turmas sempre pequenas, 5 pessoas se interessaram, depois mais 6. Então, cara, eu tava numa expectativa muito alta de que a coisa agora virou e vai estourar, e não foi bem assim, né? E aí entra outro processo, né? Dessa parte de gestão, aí no caso eu sozinho, como gerenciar o processo de venda, aquisição de alunos. Eu tenho muito perfil professoral, né? O professor. E aí como é que você sai desse lugar de venda? Então, sempre eu tive uma dificuldade muito grande. Eu falei de erros, é porque eu fiquei quase 6 meses desenvolvendo o curso perfeito. Na hora que você lança esse curso perfeito, ele não acontece o processo de venda como você achava, né? Coisa que eu aprendi que hoje eu não preciso fazer assim. Eu posso vender primeiro e depois eu vou construindo, né? E aí isso me levou para esse lugar de, cara, eu preciso começar a aprender ferramentas de venda, ferramenta de marketing, de divulgação, porque, né, só esse boca a boca ele não é suficiente pensando como um negócio, né? E aí eu comecei, já via coisas de outros players do passado, via tateando um pouco, e aí eu comecei a me envolver um pouco assim, compro um curso, tento entender, mas para trazer um pouco desse aprendizado de entender como que eu escalo, como que eu vendo o meu processo.
Legal. Vamos embarcar nessa questão de erros ou falhas, né? Existe algum erro que você vê assim que te preparou para um novo rampê? Você tem algum erro, uma falha favorita, assim? Cara, isso aqui, pô, eu errei, mas eu aprendi isso e isso me levou para um novo lugar nesse meu negócio digital. Conta pra
Pô,
gente.
tem alguns, cara. Acho que esse ficar um tempão desenvolvendo produto antes de você ver se as pessoas têm interesse na proposta, né? A gente olha para o nosso produto como cara, isso aqui é perfeito, mas é perfeito mesmo? É perfeito para mim? É o que as pessoas querem, né? Então, acho que esse é um dos principais, cara, de você conhecer o seu mercado, saber o que as pessoas querem, porque ao longo desses anos muda também as necessidades, né? E aí não adianta você ficar, é assim, tem que ser assim, mas é assim que as pessoas querem. Então, esse lugar de desenvolver o produto para depois lançar já é uma coisa que eu não faço mais, né? Eu venho construindo e melhorando a cada vez mais os meus produtos, né? É outro, talvez, não sei se eu posso dizer que é um erro, mas assim, é você aprender se comunicar melhor, se posicionar melhor. Acho que esse é um ponto-chave na minha carreira, assim, cara, um posicionamento, né? Para que as pessoas olhem para você e elas confiem naquilo que você está falando, né? Então, que entra no processo de venda, né? O jeito que a gente se veste, né? A gente estava até conversando um pouco disso antes, o nosso cenário, tudo isso faz parte, né? O dia a dia é venda, né? A vida eu dentro de uma profissão, eu não tô, a minha prestação de serviço, ela é vendida, né? Então, o meu portfólio, a minha experiência é o meu cartão de visita para eu vender, né? Então, eu vejo que muita gente que tem o meu perfil, né, olha para esse lugar de vender, né? Cara, tudo que a gente faz é uma venda. A gente assiste um filme americano, tem a bandeirinha americana lá em todos os filmes, vendendo um conceito de vida deles, né? E você não percebe, ninguém tá falando venda de compre, né? Então, acho que esse lugar, cara, é um grande aprendizado que eu venho buscando melhorar, entender, aperfeiçoar, porque é o diferencial para que eu possa levar a mensagem que eu tenho, o ensinamento que eu tenho, que eu sei que é bom, mas da maneira correta para as pessoas. Acho que esse é o principal aí, que foi uma coisa que eu achei que só por eu fazer um curso e ele ser todo perfeitinho, iria acontecer, as coisas iriam acontecer. E elas não acontecem, assim, né? Se acontece, tem um lugar de sorte ali, né? Uma viralização ali, mas não dá para você contar, não se tem controle sobre isso.
Legal. Conta pra gente, Ricardo, qual que foi um dos melhores ou mais valiosos investimentos que você já fez? Pode ser de dinheiro, de tempo, de energia, nesse processo de desenvolvimento da sua carreira.
Cara, eu já... Você diz mais o meio digital, né? Porque assim, cara, na carreira eu sempre investi. Isso é uma coisa que eu também gosto de abrir um parênteses aqui. Eu vejo que muita gente carrega uma informação, às vezes um aprendizado, e quer carregar aquilo para a vida inteira. Não é assim, né? A gente tem que estar se reciclando o tempo todo, vendo coisas novas, investindo. Isso é uma coisa que até investimento em máquinas, né? Computadores. Cara, o meu trabalho é sempre digital, eu dependo do computador. Para eu pegar trabalhos melhores, com coisas mais pesadas, eu vou estar sempre investindo. Então, isso eu sempre tive dentro de mim, né? Aí, visto num curso, cara, a minha esposa me ajudou muito nesse processo, porque quando eu falei do 3D ali, era um curso super caro para a época, assim, e eu falei, cara, não tem como, não, vamos, vamos. Então, isso foi um aprendizado, assim, de, cara, investe, porque isso volta, não tem como voltar. No meio digital, eu tateei várias coisas ali. Algumas que criam uma certa ilusão de expectativa, né? Que você vai lá de cima, agora eu vou explodir. E não é tão simples assim. Mas, cara, aí eu vou trazer das coisas que a gente faz, cara. Ter tido contato com você foi uma coisa que mudou uma chave grande ali. E não entro num puxa-saquismo, né? A gente se conhece já há mais de 3 anos aí. Cara, ter trazido mentalidade, como o nome da empresa, foi uma coisa que mudou. Porque a gente entra muito no ferramental, fórmula disso, fórmula daquilo, não menosprezando, porque para mim foram aprendizados muito importantes, até aprendizados que me forçaram a virar algumas chaves, mas de execução propriamente dito, a coisa começou a fluir da maneira que eu gosto, mais quando a gente começou a ter nosso contato aqui. Carreguei esses aprendizados, somei eles, mas acho que a coisa foi mais pé no chão, assim, de como construir um negócio. Acho que esse é o lugar, né? Sai daquele lugar de ganhar dinheiro com internet. Não, não é isso, né? Construir um negócio, cara, usando a internet, usando o meio digital, que permite, ou estamos em cidades diferentes, né? Toda aquela coisa que isso traz pra gente.
É verdade. Ricardo, conta pra gente um hábito em comum, alguma curiosidade sua.
Poxa vida, agora você entrou no lugar.
Conta aí.
Uma curiosidade minha, cara. Ai, putz, agora aquele olhar, a hora que você olha para dentro ali. Bom, cara, eu carrego até hoje, apesar de eu não estar envolvido com os quadrinhos, eu carrego todos. Minha mesa é cheia de bonequinho, né? Eu tento trazer, de certa forma, essa jovialidade que acho que esse lugar tem, sabe? Mas curiosidade, cara, agora assim. Eu acho que eu sou um cara engraçado, apesar de às vezes eu estar meio sério nesses momentos, eu não me solto muito, então eu preciso aquecer o motor, assim, eu vou ficando mais legal, sabe? Acho que essa pode ser uma curiosidade. As pessoas às vezes me acham um pouco sério, mas não é tão sério assim.
Tá bom. Beleza, vou deixar essa passar, tá?
Tá, beleza.
Quando você, Ricardo, se sente assim, cara, meio deprimido, sem foco, ou você, tipo, ou você perde temporariamente o foco, sabe? Quando você tá tentando fazer algo, não consegue e tal. O que que você faz, cara? O que que você faz para dar um reboot? Você para? Como que é? Dá uma dica para alguém, assim, o que que você se pergunta quando você se encontra numa encruzilhada, assim, momentos de desafio onde você não vê saída?
Cara, vamos lá. Eu ia brincar aqui, a primeira coisa é falar com a minha esposa, porque ela tá sempre no backstage auxiliando aí, senão. Mas é uma verdade mesmo. Cara, eu tenho uma tendência, às vezes, como eu falei, essa coisa do artista, não sei se é do artista, se é de personalidade, né? Às vezes eu caio nesse lugar da insegurança, dos medos, dos receios. Isso tenho buscado cada vez mais contornar isso. Então, acho que a primeira coisa, assim, cara, eu tento me afastar um pouquinho do problema, porque senão é uma ladeira abaixo. Se a coisa começa a dar errado e eu começar a reclamar daquilo e puxar cada vez mais para baixo, cara, isso é quase um caminho sem volta. Não é sem volta, mas ele te atrasa muito. Então, hoje em dia, eu tenho tentado, assim, cara, respira, levanta, toma uma água, sabe? Sai um pouquinho do problema. Depois tentar olhar de uma maneira mais fria, assim, o que que está acontecendo e assim, o que que eu consigo fazer? Primeiro, assim, isso faz parte, eu tenho controle ou não, e o que que dentro da possibilidade de eu ter o controle, que geralmente é, o que que eu tento olhar de uma maneira um pouco mais fria, né? O que que eu posso fazer para resolver esse problema? Então, a questão principal é assim, não se desesperar. Às vezes eu já tive momentos que eu caí nesse lugar, não é? Então, acho que sair da linha do desespero, olhar com uma cabeça um pouco distante, né? Você vê o problema um pouquinho de distância, para mim me ajuda muito não entrar na espiral invertida negativa, que vai te puxar para lugares ruins, né? E aí a gente começa a pensar em soluções.
Legal. Cara, e sobre mudanças do seu mercado especificamente? A gente está vendo aí um boom da inteligência artificial, a gente está vendo aí uma realidade, né, colocando em xeque, inclusive, algumas profissões e tudo mais. Como que você está enxergando isso? Qual que é a sua visão? Isso, de alguma forma, você percebe que está afetando o seu trabalho diretamente ou indiretamente? Fala um pouquinho sobre esse cenário atual. E o desdobramento, e o que você está ouvindo na sua indústria a respeito disso?
Tá, perfeito, perfeito. Cara, assim, primeiro é algo que evolui muito rápido, então até é difícil, né, você visualizar o que que vai acontecer, tanto que até os caras que estão envolvidos com isso, eles estão assim, meio que vamos ver no que vai dar, né? É, cara, hoje, pontualmente, eu vou falar do meu ponto de vista e do que eu tô vendo na indústria, né?
Tá bom.
Eu creio que pro cara que faz o que eu faço, né, o artista digital, cara, você ter as suas bases muito bem fundamentadas, elas vão funcionar sempre. É, aí, nesse lugar, a inteligência artificial é uma ferramenta, que ela vai te gerar um resultado mais rápido, mas a princípio, até esse momento, esse resultado, ele tem evoluído, mas ele é um pouco aleatório, ele não sai do jeito que você quer. Então, eu vejo muito como uma ferramenta para que você possa conduzir, né? Porque se você não tem o controle, ou se você está só se aventurando, é possível gerar bonitas imagens. Sim, com certeza. Mas, cara, para quê? O que que você faz com aquela imagem? Esse é o ponto. Na minha indústria é assim, cara. É, por exemplo, participei de uma série chamada Dragon Prince, que tem na Netflix. Cara, ficamos 1 ano e meio com inteligência artificial rodando, e em nenhum momento isso afetou diretamente o que a equipe fazia. Porque existe um trabalho mais manual. A gente até poderia ter gerado algumas imagens lá. Mas, cara, na execução do projeto, tem um lado muito do fazer trazendo essas experiências, né? É, para quem está numa área mais só de gerar a imagem, um cara que trabalha com concepção de arte, ou às vezes até um ilustrador, já vi alguns trabalhos serem substituídos, mas ainda assim, o que está acontecendo, o que eu vejo de indústria nacional, mas a publicidade. Cara, no briefing da publicidade já vira assim: quero 4 imagens geradas na inteligência artificial X. E aí você, como artista, cara, você sabe conduzir isso. Porque às vezes o produto que ela te gera não está pronto para você mandar, né? Então, aí de novo, a experiência não vai ser cortada desse lugar, né? Coisas mais genéricas, talvez mercados menores, coisas mais rápidas, pode ser substituído sim. Mas para mercados mais especializados, né, a publicidade assim, o game assim, o filme assim, cara, eu vejo que essa mão de obra, essa experiência, essa expertise, ela vai fazer falta, porque muita gente vai começar, e eu já vejo comentários assim, pô, para que que eu vou investir tanto tempo fazendo isso? Cara, é um conhecimento do fazer, né? É um conhecimento que te gera percepções, né? Não é só o ato de desenhar ou de pintar. Cara, são percepções, cara. E aí você conduzir isso com a máquina é o que eu vejo do meu ponto de vista. Você usa como uma ferramenta, né? Então, pequenos trabalhos talvez possam ser mais afetados, mas grandes indústrias, cara, eu ainda acho que isso é ferramental, né? Isso é uma coisa que vai estar disponível ali para a gente poder trabalhar.
O aumento da velocidade, né? Eu acho que essa questão do aumento da velocidade, da produtividade, isso. Né? Eu acho que isso também tem um quê aí interessante nesse aspecto, né?
Exato.
Você aumenta a produtividade, logo você tem a chance de criar mais coisas em tempos menores,
exatamente,
né?
Exatamente, cara.
Desde aquele tempo todo que o cara precisava ficar recortando a imagem especificamente,
exato.
Né? Ele agora, com um clique, ele pá, já resolve aquele problema, né? As trocas de fundo, eu já vi alguns, né, designers fazendo, mostrando, né?
Sim.
E artistas até fazendo algumas coisas assim, você vê que, de fato, gera essa velocidade maior. Agora,
exato.
O poder da criatividade, ele continua sendo humano, né?
Exato. Perfeito, cara. É exatamente isso.
Você criar a narrativa, né? Porque, assim, criar personagens, você pode criar qualquer um. Desenha lá, até um boneco aleatório você pode criar, mas dar vida a esse personagem tem muito a ver com como você concebeu todo aquele escopo, né,
perfeito.
Que o artista, e que aí vem a mão do artista nesse aspecto, né?
Exato, cara.
Também,
e
né?
Eu acho que ela abre um lugar também, cara, por exemplo, assim, eu sei que você gosta de board game. Se você fala, pô, eu sei todas as regras, eu queria criar o meu board game, cara, você consegue fazer isso. Não pode ser sozinho, você pode ter uma equipe gerando isso para você, num tempo muito mais curto, que, putz, para fazer um board game, iria meses, né? Então, você com artistas ali presentes, que tem a capacidade de conduzir, né, o processo, cara, você consegue fazer isso muito mais rápido, de repente você lança o seu produto, né? Você lança o seu livro, o seu quadrinho. Então, nesse lugar é sensacional, cara. Eu acho que é uma coisa com bastante potencial de, putz, cara, a vida inteira eu vi cara assim, pô, eu queria que tem um roteiro, não tem ninguém para desenhar. Cara, agora é possível agilizar, ou vai levar muito tempo, né? Então, acho que essas ferramentas permitem esse lugar também.
Legal. Ô, Raymond, qual conselho, cara, você daria para você mesmo, se você pudesse voltar no tempo, cara?
Vamos lá, tem alguns, hein?
Eu pegar aquele Raymondzinho lá, que pô, eu tava querendo criar e tudo mais, como assistente da produção de artes e tudo mais. E aí, o que você falaria para ele?
Vamos lá, cara. Acho que a primeira coisa que eu falaria para ele menor, eu falo assim, cara, vai dar certo. Fica tranquilo que vai dar certo. Acho que essa é a primeira, cara.
Pô, acabou. Você acabou com a vida dele, cara.
Lá já é verdade. Cortou todos os desafios agora. Pô, não, não pode. Esse não pode.
Esse não, esse
tá bom,
não.
Tá bom. Esse ele ia estar só amparando ali. Cara, ó, eu acho que...
Segue firme, cara.
Exato. Cara, eu acho que de conselhos ali, pensando no passado, era... Teve alguns momentos que eu me isolei muito, já aprendi isso, então agora eu fico sozinho, buscando. O artista, ele tem um pouco esse lugar, né? O artista, ele tem... Eu preciso de um tempo para executar coisas. Mas, cara, teve momentos que eu me isolei muito. E aí eu vejo, cara, que o ganho que eu tive ao longo da minha vida em grupos, seja fisicamente ou seja online, cara, muda a sua vida, muda o jogo como um todo. Então, acho que eu gastei muito tempo nessas reclusões ali. Então, eu ia falar pra ele, cara, se envolve um pouco mais. Agora não é o momento de você ficar sozinho. Fica aqui um pouco mais tempo com essa galera, que você vai se desenvolver mais, né? Porque aí ficou mais puxado o desenvolvimento, né? Então, é isso, assim, sabe? Esteja mais com pessoas ao seu redor, sabe? Pessoas, claro, a gente sempre busca as melhores pessoas que vão te dar bons caminhos, né? Mas
legal.
Acho que esse lugar, cara, sai um pouco do sozinho aí, porque te atrasou bastante.
Legal, mano, muito bom, muito bom. A gente tá caminhando pro fim desse nosso papo aqui, Ricardo, e eu queria que você deixasse, assim, um conselho para aquela pessoa que tá flertando no mercado digital, sabe? O cara, ele olha pro digital, ele vê potencial... Ele é alguém que tem já uma mensagem, tem uma paixão, já tem uma profissão, mas ele ainda não deu passos nessa direção. O que você diria para ele, você que pô, é um mestre da recorrência, alguém que ultrapassou a barreira dos 21 mil e segue crescendo, desenvolvendo seu projeto, né? Por mais que teve seus desafios no meio da jornada, você compartilhou um pouquinho aqui, né? Mas conseguiu romper, tem uma comunidade, né, que está viva, né, cara, e que segue se desenvolvendo, formando gente na sua área, sendo destaque, referência. O que você diria para essa pessoa que também é um bom profissional, só que ainda não se abriu para as oportunidades do mercado digital, por algum medo, um receio, por alguma expectativa, realmente não querer frustrar suas expectativas?
Uhum.
Fala aí para essa pessoa.
Vamos lá. Acho que a primeira coisa é assim, quando a gente está dentro, é aquela coisa, depois que você viu, não tem como desver, né? Então, desde que eu vi essa potencialidade, eu comecei a tatear esse lugar, a gente já teve uma conversa dessa em momentos de mentoria. Cara, não dá para voltar atrás, sabe? Então, é esse lugar, assim, você tem que conseguir quebrar essa barreira, ter uma segurança, e assim, aquele termo, salto de fé. Eu acho que, se não for um salto, que dê um passo de fé, porque aumenta a sua potencialidade de uma maneira assim que não, eu acho que eu não teria tudo que eu tenho no sentido de contato com os alunos se eu ficasse preso a uma sala de aula, turmas. E eu gosto do contato presencial, né? Mas, cara, isso me eleva, mostra a minha mensagem para mais pessoas, me permite me comunicar com mais pessoas, pessoas que eu não tenho nem ideia que elas existem. Mas eu falando, em algum lugarzinho ela está me vendo. Às vezes a gente recebe comentários, né, ou vídeo de YouTube. Pô, cara, eu moro aqui, não sei onde, tem nada na minha cidade, mas eu assisto os seus vídeos, né? Cara, esse lugar, ele é muito especial, né? É claro que a gente está falando de negócios, que você tenha retorno, investimento para construir uma vida, né? Mas esse lugar de mensagem, né, da forma como você espalha a sua mensagem, usando uma ferramenta, que é isso, é uma ferramenta, né? Uma ferramenta que potencializa, né? Ela quebra fronteiras, ela cruza barreiras. Eu acho que dar esse passo para você se dar ao luxo, se você se dá a chance de experimentar, já é um lugar que é um caminho sem volta, num bom sentido, assim. Ele abre portas que você nem imagina que existe, né? Acho que esse é o principal conselho. E se cerque, né, busque pessoas ali que te dêem um direcionamento correto, porque o lado que pode ser mais negativo desse lugar, né, do mercado digital, da internet, é a expectativa muito alta, às vezes uma expectativa alta vendida, né? E aí a gente compra essa expectativa e a gente esquece que há um trabalho, a gente vai construir, é construção, como eu falo para meus alunos, é construção de carreira, não é ganhe mais, vende, dinheiro renda, eu não gosto, funciona, mas não é o caminho que eu sugiro para os meus alunos, né? Mas assim, você entender que, cara, é um passo depois do outro, na direção certa, potencializa a sua mensagem.
Legal, cara, muito bom. Para a gente fechar, Raimundo, fala um pouquinho do teu projeto em si, para a galera que quiser conhecer o teu projeto, como que funciona o teu programa, né, o teu treinamento, tua comunidade, né? Você tem uma recorrência, né, dentro dessa área, do Ilustra Pro e da Academia de Artes Digitais. Conta um pouquinho pra galera sobre o seu projeto, como que eles fazem para te encontrar.
Vamos lá. Agora tem todo um processo de expansão aí. Agora a Academia de Artes Digitais, ela tem um nome, ela é Escola Rise de Ascensão, que agora estamos ascensionando. Então, isso a gente está formando, outros braços, outras coisas acontecendo, mas o programa principal é o Ilustra Pro, que o objetivo dele é dar um encaminhamento para quem deseja ser um profissional dentro dessa área de arte digital, principalmente com a ilustração digital, né? É um programa de acompanhamento, ele sai daquele lugar de curso, ele tem, né, aulas na plataforma, aula gravada, mas eu me muni, né, aprendi bem, com um grande mentor, mas eu aprendi bem esse lugar de, assim, cara, eu tenho pontos de contato para que o aluno ele possa sempre estar evoluindo, né? Seja a comunidade, seja esse lugar da evolução da própria aula, seja os feedbacks que os professores trazem semanalmente para os alunos. Então, é para você que quer se desenvolver nessa área e que tem esse interesse de transformar em profissão. Ah, uma pessoa que gosta de hobby funciona? Também funciona, você vai se desenvolver. Mas o nosso foco é falar de mercado, de profissão, de construção de carreira, para quem gosta aí dessa arte, dessa parte de arte digital.
Muito bom. E para te encontrar nas redes sociais, como é que faz?
@RicardoRiamondi é o meu Instagram. procurando Ricardo Riamundi, só vai ter um no YouTube, você vai encontrar. E agora tem o perfil também escola.rise, que se escreve RISE, onde a gente também está começando a centralizar ali os nossos conteúdos.
Que legal, mano. Que legal. Muito bom. Galera, então o que, que você precisa fazer agora? O que você precisa fazer agora é tirar um print dessa tela. E se você estiver assistindo no YouTube, tira uma foto do YouTube aí e marca lá. @ Ricardo Riamundi e @ PHM Quintanilha com a palavra IlustraPro. Então você bota lá, escreve # IlustraPro. A gente vai saber que você vem desse podcast, vai saber, vai poder se conectar com você, falar um pouco com você. Se você tiver interesse, né, de conhecer um pouco mais do trabalho do Ricardo, ele responde direct lá. Se você tiver interesse de conhecer um pouquinho mais dos nossos programas de acompanhamento, é só me puxar também no direct que eu respondo lá. E se você gostou desse episódio, cara, compartilha com 5 amigos. Se você não gostou, compartilha com 5 inimigos. Mas leva essa mensagem mais longe. Vamos espalhar essa mensagem, que é muito legal poder ver pessoas que conseguiram transformar as paixões delas em profissão, viver disso, e ser algo lucrativo, crescente, com projeto, vontade de continuar fazendo a diferença na vida de outras pessoas. Essa é a história do Ricardo Riamundi, do IlustraPro. Foi muito legal poder bater esse papo com ele. Mano, tamo junto.
Leon Pedro.
Muito bom estar contigo. E galera, um grande abraço e até o nosso próximo episódio. Valeu!